Prezado presidente Aníbal Diniz, senhoras senadoras, senhores senadores, eu gostaria aqui de registrar a presença na tribuna de honra do Senado da senhora Eliana Rodrigues Mars, mãe de uma menina de 12 anos com síndrome de Down, que está hoje longe de sua mãe e desde janeiro, porque houve uma decisão de juiz em Jundiaí que permitiu que o pai, ainda que sob o protesto da mãe, levasse a menina, da qual ela cuida desde quando nasceu e com muito carinho, para a Alemanha, sem que ela pudesse estar tendo o direito à guarda adequadamente, e ela então se postou diante na Praça dos Três Poderes, ali diante do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Quero até agradecer a gentileza do presidente, o ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, de transmitir aos seguranças que não a molestem para que ela seja de lá retirada. Ela está, até há pouco, estava ali ao lado da Estátua da Justiça. Quero também agradecer ao ministro Antônio Patriota, que com ela dialogou por ocasião de sua presença na Comissão de Relações Exteriores na última quinta-feira. E também quero agradecer a ministra Maria do Rosário, que, inclusive, no próximo dia 28, ao final da tarde, estará na Comissão de Relações Exteriores para justamente estar expondo sobre os casos difíceis que têm ocorrido para que mães e pais de crianças brasileiras possam ter o devido direito à guarda com respeito a outros países. Há diversos casos, inclusive dificuldades junto à Alemanha, e a própria ministra Maria do Rosário sugeriu que ela pudesse vir aqui para falar desse tema perante a nossa Comissão de Relações Exteriores. O próprio presidente Paulo Paim, da Comissão de Direitos Humanos, já recebeu e deu a oportunidade à senhora Eliana Mars, há duas, três semanas atrás, para estar também expondo o seu problema. Tem a nossa solidariedade para que, em breve, possa a senhora, ainda mais nesses dias, como o Dia das Mães, em que se dedica tanto à possibilidade de estar novamente junto à sua filha. Mas quero hoje, senhor presidente, falar de algumas coisas que acontecem em nosso país tão grande, onde tantos eventos simultaneamente acontecem, às vezes as tragédias, como as enchentes no norte, a seca no nordeste, e bem como eventos tão positivos que quero aqui hoje registrar. Mas seria difícil falar das boas coisas sem também mencionar as enchentes na região norte, que deixaram 51 municípios em situação de emergência, afetando mais de 330 mil pessoas. O estado mais atingido é o Amazonas, onde 32 municípios decretaram situação de emergência. A situação de outros 10 municípios ainda está em análise pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. No Acre, são 9 municípios em situação de emergência, senador Aníbal Diniz, no Pará, 8, em Rondônia, 2, por outro lado, no Nordeste, o problema é a seca, a falta de chuvas na região deixa 450 municípios em situação de emergência e afeta quase 4 milhões de pessoas. O estado que mais sofre com a falta de chuvas é a Bahia, conforme o senador Walter Pinheiro tem aqui ressaltado. São 207 municípios em situação de emergência. No Rio Grande do Norte, 138, no Piauí, 78. Em algumas partes da região, não chove há 3 meses. Para ajudar os afetados pela enchente na região norte, o governo federal anunciou a liberação de 350 milhões de reais para beneficiar agricultores, comerciantes, prestadores de serviços e setores da indústria prejudicados pelas cheias dos rios. O governo federal também anunciou investimentos de 2,7 bilhões de reais nesse mês na região nordeste em ações para ampliar o fornecimento de água e apoio ao agricultor. Foi instituído o Comitê Integrado de Combate à Estiagem. O Ministério do Desenvolvimento Agrário prevê que deverá chegar este ano a 100 mil o número de comunicações de perdas de safras, que representarão o pagamento de mais de 650 milhões de cobertura. O seguro opcional para o caso de operações de investimento. O seguro de agricultura familiar cobre até 100% do valor de operações de custeio e entre 30% a 65% de receita líquida esperada do empreendimento, limitada a R$ 3,5 mil para culturas desenvolvidas dentro do zoneamento agrícola do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Mas, além dessas medidas, justamente hoje, no lançamento do programa Carinhoso, objeto da fala da presidenta Dilma Rousseff ontem, em cadeia nacional de rádio e TV, justamente no Dia das Mães, é um programa que visa tirar da miséria absoluta todas as famílias brasileiras, inclusive estas do Nordeste e do Norte, que tenham crianças com até 6 anos de idade. O Brasil Carinhoso, ressaltou a presidenta Dilma Rousseff, faz parte do grande programa Brasil Sem Miséria, que estamos desenvolvendo com sucesso em todo o território nacional. Será a mais importante ação de combate à pobreza absoluta na primeira infância já lançada em nosso país. O programa deverá inicialmente beneficiar cerca de 4 milhões de lares, garantindo-lhes uma renda mínima de R$ 70 a cada membro das famílias extremamente pobres, que tenham pelo menos uma criança na faixa etária de 0 a 6 anos, sendo um reforço no programa Bolsa Família. Além disso, o programa ampliará o acesso dessas crianças à creche, garantindo-lhes maior cobertura nos programas de saúde existentes e criando um amplo programa de controle da anemia e deficiência de vitamina A, além de disponibilizar gratuitamente medicamentos e vitaminas nas unidades de farmácia popular, bem como remédios contra a asma. Também requer o senhor presidente, ainda que outros tenham feito, o pronunciamento na íntegra da presidenta Dilma, ontem realizado em cadeia de rádio e de televisão. Mas eu gostaria até de, dentre as boas novas, saudar a visita que o Prêmio Nobel da Paz, o arcebispo Desmond Tutu, fará ao nosso país no próximo dia 28, convidado pelo Congresso, o 5º Congresso das Comunicações do Brasil. Ele fará uma visita ali no auditório do World Trade Center. Quero agradecer os seus responsáveis por ter me convidado para estar lá. E, inclusive, quero aqui fazer uma análise das coisas tão bonitas que Desmond Tutu tem feito ao longo da sua vida, ao lado do presidente Nelson Mandela, e o farei proximamente. Mas outra coisa boa que aconteceu, que convém ser registrado aqui, senador Pedro Simon, senador Ricardo Ferraz, eu tive a oportunidade ontem de assistir algo fantástico. Presidente Aníbal Diniz, e recomendo a Vossa Excelência e a todos. E daqui a pouco eu vou falar do outro tema que Vossa Excelência está esperando, que também foi fantástico, mas eu ontem tive a oportunidade de assistir Tim Maia, Vale Tudo, no Teatro Procópio Ferreira, inteiramente lotado, todos os seus 671 lugares completamente, sem nenhuma outra cadeira disponível. Que beleza, que maravilha! Agradeço muito a Mônica Dallari, que deu de presente aos seus filhos, Bruno, João e Dalmo, a oportunidade e me convidou para assistir essa peça Desde o início das peças, as pessoas se comovem com cada fase da difícil e extraordinária vida de Tim Maia. Ele que vivia ali na Tijuca, numa família com... Era o caçula de 12 crianças e seu pai fazia marmitas. Aos 13 anos, o seu primeiro trabalho foi entregar marmitas. Só que ele, às vezes com muita fome, gostava de experimentar aquilo que estava dentro das marmitas, mas era tão boa a marmita preparada, a comida, que ninguém notava. Essas coisas foram sendo mostradas. Depois foi convidado para ser servidor público, mas depois de 3 meses acabou sendo despedido, aí já aos 14 anos. Então, com dificuldade sobre o que fazer, resolveu começar a percorrer todos os lugares do Rio de Janeiro, e aí já como músico, ele passou a ganhar uma bateria de seu pai e com amigos fundou um primeiro conjunto que passou a brilhar, e ele passou a conhecer todos os recantos de norte a sul, leste a oeste do Rio de Janeiro, e foi desenvolvendo atividades as mais incríveis e compondo músicas. E daí, já na sua adolescência, com cada companheira que ele veio a ter, passou a ter relações de tal profundidade, de amor, de paixão, e às vezes vinham as dificuldades, e cada uma das canções que ele compôs, na verdade, algumas das quais cantando com Roberto Carlos, com Elis Regina, com Tom Jobim, com Edu Lobo, com Chico Buarque e outras, foram músicas que passaram a ser cantadas por todo o povo brasileiro. Agora, essa peça, genialmente escrita por Nelson Motta e também dirigida por João Fonseca, em verdade, permite a todos nós de compreendermos, todos que temos a oportunidade de assistir a peça, que simplesmente lotou por mais de 2 meses lá todos os espetáculos no Rio de Janeiro, e agora é programada para estar sendo apresentada em São Paulo até 24 de junho. Não há um lugar sequer, tal é a vontade de as pessoas assistirem. Desde a estreia no Rio de Janeiro, em agosto de 2011, o musical foi visto por 100 mil pessoas lá. Sob a direção de João Fonseca, o espetáculo Tim Maia Vale Tudo, o musical conta bem a história, diverte e emociona. Estruturada como um flashback durante o último show de Tim Maia, realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, no qual ele passou mal e uma semana depois veio a falecer, a peça relata a infância do cantor, seu encontro com Roberto Carlos, o convincente ator Rainer Tenente, com Elis Regina, papel de Isabela Bicalho, também está excelente, sua dependência com as drogas, das drogas e o sucesso que teve nos anos 70 e até hoje. O desempenho do ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, como cantor e compositor, Sebastião Rodrigues Maia, que viveu de 1942 a 1998, induz os espectadores a pensarem que ele é o artista. Tamanha a fidelidade da caracterização e tão boa é a sua interpretação, inclusive das canções, com uma voz formidável. E olha que Tim Maia tinha uma voz potentíssima, e, entretanto, ele faz lembrar, e é ele mesmo que está cantando, o Tiago Abravanel. O João Fonseca, diretor do musical, conta que a mãe do cantor Ed Motta, que é a irmã do Tim, assistiu uma apresentação e, ao final, foi abraçar o Tiago e disse: "Você não é da sua família, você é da nossa família." Segundo o crítico Miguel Arcanjo Prado, a sinergia entre o ator e o personagem é tanta que fica uma dúvida gostosa na plateia. No papel título, Tiago Abravanel deixou de ser apenas o neto de Silvio Santos para se tornar um dos nomes mais respeitados de nosso teatro com apenas 24 anos. Sabiamente, João Fonseca deu peso também à participação dos outros 10 autores. Apesar das caricaturas, cada um tem seu solo no espetáculo ao lado de Tim, e é o arrepio que a plateia sente ao longo do espetáculo e ao final do espetáculo que dá a real sensação de que Tim Maia está, sim, lá em cima, feliz de ter caído outra vez na boca do povo. Nelson Motta foi muito feliz ao adaptar o seu livro Vale Tudo, Som e a Fúria de Tim Maia como um musical. Eu acredito que é muito importante que o Senado Federal reconheça e incentive a montagem de espetáculos que valorizem a cultura brasileira e seus grandes intérpretes, como é o caso de Tim Maia. E, por essa razão, senhor presidente, encaminho um requerimento à mesa para que possamos cumprimentar todos que participaram dessa extraordinária peça. O quinto episódio que desejo aqui ressaltar é a realização no último sábado, dia 12, lá em Santo Antônio do Pinhal, da primeira reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, com o prefeito, com os vereadores. Foi instalada pela primeira vez, conforme prevê a lei de 1090, sancionada pelo prefeito José Augusto Guarneri Pereira em 12 de novembro de 2009. E é muito importante que mais e mais municípios, é importante que saibam todos os candidatos e candidatas à prefeita, à prefeitura, em outubro próximo, que é perfeitamente possível fazer de cada município exemplos pioneiros da renda básica de cidadania para todos os seus habitantes. Ali em Santo Antônio do Pinhal, serão membros pelo Poder Executivo, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Alessandra de Fátima Camargo Bicudo, a Secretária de Educação, Silvana da Silva e Souza, a Secretária Municipal de Saúde, Joseline Belmira de Toledo, o Secretário Jurídico, Clodomiro Correia de Toledo, a Secretária Municipal de Turismo, Maria José de Guarneri Almeida de Costa Barbosa, o Secretário de Agricultura, Marcelo Cavacami, pelo Poder Executivo, a Raquel Ribeiro da Silva Carvajal, vereadora, e ainda representando a sociedade civil, Marina Nóbrega, Marcelo Bufolim, Fábio Ortiz e Luiz de Jules, este representando a Associação de Pousadas, o Conselho Municipal de Turismo e os outros, os professores, os agricultores. Eu levei os meus alunos da Fundação Getúlio Vargas para assistir, assim como também alunos da Escola Técnica Camargo Aranha, da Mooca, em São Paulo, e ficaram todos encantados. O professor das Invenções Democráticas, Davi, sua esposa Maria Lúcia, também ali estiveram e todos ficaram encantados. Eu quero cumprimentar Santo Antônio do Pinhal para caminhar nesta direção. E, finalmente, senador Aníbal Diniz, tantas coisas acontecem de bom em nosso país, mas teve ontem um fato simplesmente extraordinário. O futebol brasileiro está em festa. De norte a sul, de leste a oeste, há campeões estaduais comemorando até agora seus títulos conquistados ontem. O Internacional, o Avaí, o Coritiba, o Santos, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Goiás, o Bahia, o Santa Cruz, Ceará e Cametá, no Pará, festejam suas brilhantes vitórias. O Avaí venceu na casa do rival, Coritiba e Santos são mais que campeões, são tricampeões. O Fluminense comemora depois de 7 anos e o Bahia depois de 11. O Atlético Mineiro é campeão invicto, Santa Cruz é bicampeão, como o Ceará, o Cametá comemora pela primeira vez. Mas é importante aqui, desejo ressaltar a extraordinária vitória do nosso santo senador Aníbal Diniz, porque ontem, conquistou o tricampeonato paulista sobre o Guarani na cidade de São Paulo. E olha que o Guarani jogou muito bem. Foi o quinto campeonato que o Santos conquistou nos últimos 3 anos. O quinto campeonato que o Santos conquistou nesses últimos 3. Além dos paulistas, o Santos foi campeão da Libertadores em 2011 e da Taça Brasil em 2010. E vamos chegar até o final do ano, quem sabe até o Japão. A última campanha foi rica em pontos positivos. Além da conquista do ano do centenário do clube, o título contou com recordes pessoais quebrados por Neymar, que na decisão contra o Guarani marcou mais um e chegou ao gol de número 104 pelo Santos, igualando os feitos de João Paulo e de Serginho Chulapa, alcançando o status de maior artilheiro do clube após a era Pelé. Ao cumprimentar toda a equipe do Santos, o presidente Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, seus atletas, comissão técnica, o nosso Muricy, dirigentes, estendendo essa minha saudação a todos os desportistas brasileiros que tanto alegram as diversas torcidas em todo o nosso país. Que bom que o futebol é algo tão precioso nas nossas vidas. 53 mil e tantas pessoas ontem no Morumbi ficaram super contentes pelo desempenho de Rafael, Aranha, Fucile, Juan, Maranhão, Bruno Rodrigo, Durval, Edu Dracena, Adriano, Arouco, Henrique, Elano, Felipe Anderson, Ibson, Breitner, Allan Kardec, Borges, Renteria e, sobretudo, Neymar e Paulo Henrique Ganso, que simplesmente ontem foram fantásticos. Felizes somos nós, conforme o técnico Muricy falou, que felizes são os brasileiros por poderem agora ir ao estádio ver a maravilha que tem sido o Santos Futebol Clube, relembrando a época de Pelé, Coutinho e todos os demais. Felizes somos nós, brasileiros, que assim renovamos as nossas esperanças para que o Brasil brilhe tanto em 2014. E o Santos até o Japão, se Deus quiser, presidente Aníbal Diniz.